As melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na emissão em português deste 4 de maio de 2018. Aqui em Washington são 3 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19 horas e 30. Em Angola, 18h30. São Tomé e Guiné-Bissau, 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias esta tarde, o local do encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un já foi escolhido. Foi também escolhida a data, mas será anunciado em breve, disse o presidente Donald Trump. Voz da América e BBC proibidos no Burundi por 6 meses. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a PGT Capital FM, isto na cidade de Bissau, que é a capital da Guiné-Bissau, e também presentes na Rádio Comunitária de Bofatá e a Sincha Oku em Gabu, em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Pode acompanhar esta emissão de rádio e a informação que a Voz da América produz em texto, áudio e vídeo na internet e também na mídia social. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Na mídia social estamos no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram e basta procurar por VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na técnica, Audrius Rodrigues e na produção, Adores Dotson. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington, as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira que o local e a data para o encontro com o seu homólogo norte-coreano Kim Jong-un já foram definidos e que serão divulgados em breve. O presidente norte-americano disse ainda que a retirada das tropas norte-americanas presentes na Coreia do Sul não estará à mesa do encontro, uma das concessões que certamente seria desejo de Pyongyang, que já admitiu a possibilidade de prosseguir com a desnuclearização. Trump referiu ainda os progressos nas conversações entre os dois países, nomeadamente no que diz respeito aos reféns norte-americanos presos em território norte-coreano. O Ministério das Relações Exteriores da China negou acusações dos Estados Unidos de ter disparado lasers contra aviões militares americanos que pousaram no campo Le Monnier, no Djibouti. Juan Chou-Wing, porta-voz do Ministério, disse hoje que as denúncias de que pilotos americanos sofreram pequenos danos devido à interferência de lasers são completamente inconsistentes. Entretanto, a porta-voz do Pentágono, Dana White, reiterou que os Estados Unidos estão seguros de que os chineses estão por trás de 2 recentes incidentes que envolveram aviões militares no Djibouti. O Burundi iniciou oficialmente a campanha eleitoral para o referendo a realizar-se no próximo dia 17 de maio. Elementos do governo apelam no sentido de que as pessoas votem sim para as mudanças constitucionais que dizem que vão permitir a atualização do sistema político do país. Entretanto, hoje, sexta-feira, o Conselho Nacional das Comunicações anunciou uma proibição por 6 meses das transmissões da Voz da América, da BBC e da Rádio France Internacional no Burundi. Além da política americana e também da política em África com o referendo no Burundi, esta emissão é exclusivamente dedicada à homenagem que é feita em Moçambique e também às reações feitas naquele país e também pelo mundo ao falecido líder da RENAMO, Afonso Lhakama. Afonso Lhakama, líder da oposição de Moçambique, que perdeu a vida ontem na Serra da Gorongosa. A atualização inicial aqui com William Mopote.
Nas primeiras horas da madrugada desta sexta-feira, o corpo de Afonso Lhakama chegava à morgue do Hospital Central da Beira. E foi pela madrugada que também chegou a confirmação oficial, através de Manuel Bissopo, o porta-voz do partido RENAMO, de que Lhakama morreu.
Nós perdemos o nosso pai, o nosso mestre, a pessoa que era a luz da maioria dos moçambicanos, da África e do mundo.
As reações à morte do carismático líder da oposição não se fizeram esperar. Bem antes do anúncio oficial, o presidente da República, Filipe Nyusi, lamentou em contacto com a televisão pública o fato de não ter conseguido ajudar.
Estou muito deprimido, porque eu devia ter conseguido transferir a ele. Não me deram tempo até para me dizer que ele já estava uma semana mal, só me disseram um dia.
David Simango, líder do segundo maior partido da oposição nacional, diz que o país deve muito a Afonso Lhakama e, por isso, precisa de dar uma homenagem digna de um herói.
Portanto, é preciso que nos anais do nosso país seja, de fato, declarado e proclamado um herói moçambicano. E que, de fato, nesse país haja luto. E esse luto tem que ser um luto oficial.
Foi-se o homem e fica a obra. E é no futuro da obra, sobretudo a que estava a ser negociada com Filipe Nyusi, visando a paz efetiva, que mais preocupações pairam no meio da sociedade. Em contacto com alguma imprensa, o professor Dr. Lourenço do Rosário deixa a perspectiva.
Cria aqui uma grande incógnita na medida em que ele perdeu a vida e como eram duas pessoas que estavam a conduzir este processo de paz que nos dava algum alento que as coisas pudessem estar a correr bem. O presidente Nyusi fica sem o arrimo para poder continuar este processo de paz como eles tinham naturalmente engendrado.
Amado e seguido por muitos, incompreendido ou mesmo odiado por outros tantos, fato incontornável é que Afonso Lhakama é parte incontornável da história de Moçambique contemporâneo e por isso Dom Carlos Matzim, bispo anglicano da Diocese dos Libombos, deixa uma prece.
A nossa oração é que, de tanto trabalho que ele fez neste mundo e neste país, tenha chegado agora a hora de ele descansar em paz.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Entretanto, continuam a chegar de Maputo e em Maputo também mensagens de pesar em relação a esta morte do presidente da RENAMO, Afonso Lhakama. Os Estados Unidos juntam-se a todos os moçambicanos em luto pelo falecimento de Afonso Lhakama, diz a Embaixada Americana em Maputo, numa nota de imprensa divulgada hoje. Entretanto, por outro lado, fala-se do legado de Afonso Lhakama e nós ouvimos a leitura do jornalista moçambicano Fernando Lima.
Apesar de todo o passado sangrento que faz parte da história de Moçambique, da confrontação entre moçambicanos por causa também de ideias e de questões fundamentais do desenvolvimento da sociedade moçambicana, Lhakama tem uma contribuição indelével para a democracia no país, para a mudança radical da Constituição de Moçambique em 1990, e penso que todos os moçambicanos se revêem em Lhakama e nas conquistas que essa Constituição trouxe para Moçambique, nomeadamente a liberdade que os moçambicanos têm. A pobreza continua a ser um fator de maioria em Moçambique, as dificuldades económicas, mas exatamente os moçambicanos têm pelo menos o direito de falar todos os dias das suas dificuldades e sem ter medo de expor as suas dificuldades. E isto é uma dívida que teremos para sempre com Lhakama.
O jornalista moçambicano Fernando Lima, reagindo à morte de Afonso Lhakama, concretamente falando do que pode ser considerado parte do legado desta figura da política moçambicana. Após a morte do presidente da RENAMO, a principal incógnita é a sua sucessão na direção do partido, sobretudo porque ele perdeu a vida numa altura crucial do diálogo político em Moçambique. Giacomo liderou a Renamo durante mais de 40 anos e nunca se vislumbrou o número 2 do partido ou uma pessoa, pelo menos visível, que depois da morte dele o pudesse suceder. O nosso colaborador em Maputo, Ramos Miguel, foi ao encontro de várias vozes moçambicanas.
O analista Tomás Vieira Amaro considera que este é o grande dilema para a Renamo e, se calhar, até para os moçambicanos.
Nos últimos anos, desde a expulsão de Raul Domingos do partido, não transpareceu, pelo menos publicamente, uma figura que possa ser vista como sendo o natural sucessor de Afonso da Gama. Uma vez que ele perdeu a vida numa altura crucial do processo da descentralização e da pacificação do país, essa incógnita coloca-se com maior acuidade, até porque estava na mesa a parte que me parece a mais delicada de todas, que é a parte da desmobilização das forças militares presidiais da Renamo.
E este processo todo, doutor, incluindo a questão sensível da desmilitarização da Renamo, estava pessoalmente nas mãos de Afonso de Acama, e não está claro se as pessoas ou a pessoa que o vão suceder terão a mesma abordagem que ele tinha. Como é que vê esta questão?
Esta me parece uma das últimas questões mais críticas da pacificação final de Moçambique, que é desmobilizar e reintegrar socialmente essas forças residuais do movimento Renamo. Portanto, é natural que nesta fase a principal atenção das populações moçambicanas seja olhar para Renamo para perceber como é que ela se vai reorganizar e reestruturar na sucessão ao seu líder histórico.
Entretanto, no meio destas incógnitas, Ivone Soares, que lidera a bancada da Renamo no Parlamento, tem sido apontada como aquela que está em melhor posição para substituir Afonso de Cama na direção do partido. Analista Francisco Matzinho.
O de Cama, pelo que é do conhecimento público, ele não tinha nenhum plano de sucessão. Aventava-se a hipótese da Ivone Soares, mas eu tenho conhecimento que era também em frente a uma grande oposição dentro da Renamo.
Vários analistas dizem que a morte de Afonso de Cama vai ter um grande impacto nas eleições municipais de outubro próximo e gerais de 2019, sobretudo em termos de participação dos cidadãos.
Pode resolver uma grande abstenção, porque já não está lá aquele tipo que é o líder carismático, que é para muita gente. Na beira da cama, em alguns círculos, ele era visto como se fosse uma figura divina mesmo. Quer dizer, aquelas pessoas eram capazes de dar tudo, até incluindo a sua própria vida, pelo da cama. É preciso não esquecer que o Gacama tem muita reputação na Beira, tem muita reputação na própria província de Sofala e na vizinha província de Manica também.
E ganhou agora a eleição intercalar em Nampula.
E em Nampula, naturalmente, também, né? Com o desaparecimento do Gacama, isso até pode estimular uma possível fusão entre o MDM e a Renamo. É preciso não esquecer que o MDM, neste momento, está a atravessar uma fase muito má, aparentemente causada pelo próprio líder, que é o David Simão, que acredita que nesta fase está a atravessar com a Cama, quer para a Renamo, quer para o MDM. Esta é uma boa altura que é para os dois partidos pensarem numa fusão e saírem de lá fortes.
O diálogo político vai prosseguir?
Eu acho que vai ser muito difícil prosseguir o diálogo político. Eu acredito que vai ser suspenso durante os próximos tempos. A Renamo vai ter que reorganizar e encontrar uma liderança que satisfaça a parte armada da Renamo, que está no mar, e a parte civil da Renamo, que está nas cidades. Então vai ser necessário encontrar um meio termo entre essas duas partes, uma pessoa capaz de liderar as duas partes e essa pessoa tenha o comando, efetivamente, sobre a parte civil e sobre a ala militar. E talvez até a Ivone Soares seja a pessoa próxima.
O analista Francisco Carmona diz que em vários círculos de opinião acredita-se num bom resultado da Renamo nas próximas eleições, mas com a morte do seu líder vai ter que trabalhar muito.
Os níveis de popularidade da Renamo, imprimidos pelo seu líder e com todo aquele carisma fora da campo, eram muito grandes. E entre na generalidade da crítica e mesmo na opinião pública, vislumbrava-se resultado importante da Renamo nas eleições autárquicas de 2018, agora em outubro, e nas eleições de 2019. E com a morte do líder, o próprio partido, a Renamo, tende a reorganizar
a sua máquina eleitoral e ver como é que se prepara e como é que mantém estes níveis de popularidade que Afonso Lhacama havia alcançado.
Há quem receia que com a morte de Afonso Lhacama as próximas eleições possam ser adiadas. Doutor Tomás Vieira Mário, como é que vê esta questão?
Não creio que seja expectativa do Dr. Renamo adiamento das eleições, porque repara que uma das motivações das eleições é que elas vão permitir talvez uma melhor partilha de poder entre o partido governamental e a oposição através de uma maior centralização. De modo que essas eleições têm interesse para o Dr. Renamo poder ter um pouco mais de acesso ao poder partilhando-a com a Frelimo e outras forças políticas. Penso que politicamente é de interesse para NAM que isso ocorra e não que seja adiado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar sobre a morte de Afonso Lhacama. A oposição angolana lamenta a morte deste líder da oposição moçambicana. Alcides Sakala, porta-voz da UNITA, disse ao COC Mukuta em Luanda que Afonso Lhacama foi um homem que dedicou toda a sua vida para a concretização de mudanças políticas importantes em Moçambique.
Em 1976, após a morte em combate do presidente André Matsangaiça da Resistência Nacional Moçambicana, Afonso Lhacama tornou-se o segundo presidente da RENAMO, cargo que ocupou até a data da sua morte. Tal como em Angola, naquele tempo, em Moçambique não havia outra maneira de dialogar com o poder a não ser pela via das armas, pois após a independência, a Frelimo tinha instalado um sistema de partido único à moda dos regimes comunistas da então União Soviética e Europa de Leste. Foi assim que a Afonso Lhacama e seus seguidores não restou outro caminho a seguir, senão fazer a guerra para se conseguir a democratização do país.
Entretanto, para além de Bernardo Tito, porta-voz da Casa CE, Afonso Lhacama foi um lutador pela democratização para Moçambique e muitos países africanos.
Por isso, poucos em África têm a dimensão da luta pelo bem comum e pelo bem dos povos como Afonso Lhacama. Estamos a perder uma personalidade, dificilmente nos reencontramos conosco mesmo, pois é parte da nossa história. Afonso Lhacama ficará eternizado em Moçambique e não só, também no continente africano.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Em Cabo Verde, o governo e o PSV reagem à morte de Afonso Lhacama. E Eugênio Teixeira ouviu o primeiro-ministro de Estado e vice-presidente do MPD.
Fernando Elísio Freire diz que o governo cabo-verdiano lamenta a morte do líder da RENAMO, Afonso Lhacama, e espera que o próximo presidente do partido esteja comprometido com a consolidação da paz.
O governo lamenta profundamente a morte do Afonso de Lhacama, um moçambicano, como sabe, dedicou toda a sua vida ao seu país. Esperamos que a morte dele tenha como um dos grandes resultados, que era o grande desejo e sonho dele, do Moçambique, em tranquilidade e em paz.
Na mesma linha, reage o primeiro vice-presidente do PSV, maior partido da oposição, Rui Semedo.
Lamentamos porque sempre os políticos dão as suas contribuições para os seus países. Ele terá dado da sua maneira, com a controvérsia que lhe é imputada, mas terá dado a sua contribuição para o crescimento do processo político em Moçambique. Esperamos que se encontre novas soluções para garantir que, nesta fase, Moçambique encontre um caminho de um amplo entendimento entre os partidos políticos.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
E também temos reações da Guiné-Bissau, Lassana Kassamá. Para o PSGC, a morte de Afonso de Lacama expressa alguma perda, porquanto era uma figura fundamental para o processo de manutenção de paz efetiva e de segurança em Moçambique. Khalifa Seydi, líder da bancada parlamentar do partido, é quem falou à Voz América.
É uma figura muito importante para a estabilidade em Moçambique. Está em fase, digamos, de negociações com vista a garantir segurança e paz. E era uma figura fundamental nesse processo. Mas pensamos que a RENAMO terá condições, de facto, de garantir um substituto que permita continuar com o processo.
Enquanto isso, o Movimento Patriótico, um partido extraparlamentar, liderado pelo pastor e jurista José Paulo Semedo, evidenciou assim o papel do líder da RENAMO, Afonso de Lacama, no equilíbrio democrático em Moçambique.
De modo geral, é patente que o Afonso de Lacama serviu e marcou a política moçambicana, deu mais opções aos moçambicanos. Inclusive, as últimas eleições apontavam para isto, mostrando que este homem serviu para enriquecer a democracia moçambicana, o que, de algum modo, serve para enriquecer a democracia de todo o mundo lusófono e o mundo africano.
Dá-se-me que se chama Voz América em Bissau.
Os eleitores americanos vão às urnas em novembro para as eleições legislativas intercalares que colocam em perigo o controle do Partido Republicano, da Câmara dos Representantes e do Senado. O resultado dessas eleições poderá ter um impacto profundo também na presidência de Donald Trump e este começou agora a prestar atenção a essa possibilidade. Jim Malone reporta e João Santarita apresenta.
Num recente comício em Michigan, o presidente Trump criticou asperamente o Partido Democrático.
A vote for a Democrat in November is a vote for open borders and crime. It's very simple.
Um voto pelos democratas em novembro é um voto por fronteiras abertas e crime. É muito simples. Trump está a tentar entusiasmar os seus apoiantes sobre as eleições para o Congresso em novembro, quando os democratas esperam alcançar grandes avanços.
We gotta go out, right? We gotta go out, and I think we're gonna do great in the Senate.
Temos que sair e lutar, e temos que ganhar a Câmara e o Senado. Penso que vamos ter sucesso no Senado e penso que vamos estar bem na Câmara, porque a economia está muito boa. Os democratas estão a organizar, com a ajuda do bilionário Tom Steyer. Steyer espera que o controle da Câmara pelos democratas leve à impugnação de Trump no próximo ano.
We now know that this partisan fight...
Nós sabemos que isto é uma luta partidária, uma luta grande pela alma da América, e nós, o povo, temos que ganhar esta batalha. O fraco nível de aprovação do presidente pelo eleitorado deixa os republicanos vulneráveis em novembro, diz o analista John Fortier.
He's at a low level, not the lowest ever, but he's in the 41 or 42% job approval range.
Ele está com um nível baixo. Não ao nível mais baixo, mas tem um nível de aprovação entre os 41 e 42%. Ainda tem o apoio muito forte da base republicana, mas motivou muitos democratas contra ele, e isso pode ser visto nas eleições especiais já realizadas, em que os republicanos perderam. Para além disso, um grande número de legisladores republicanos anunciaram que se vão reformar este ano, abrindo as portas a possíveis ganhos pelos democratas. Jim Kessler é membro de um grupo centrista de democratas que dá pelo nome de Terceira Via. Isto é um sinal claro de pessimismo. Até o presidente da Câmara diz que não se vai candidatar para a reeleição. Os democratas estão a ter resultados acima do esperado em todas as corridas e eleições especiais desde que Donald Trump foi eleito. Para Trump, haverá enormes consequências políticas se os republicanos perderem, nem que seja só uma das câmaras. Trump deverá gastar muito tempo em campanha este ano, sabendo bem que a perda de vários lugares na Câmara e no Senado poderá acabar com as maiorias dos republicanos.
E no continente africano, o Burundi iniciou oficialmente a campanha eleitoral para o referendo a realizar-se a 17 de maio. Elementos do governo apelam no sentido de que as pessoas votem sim para as mudanças constitucionais que dizem que irão permitir a atualização do sistema político daquele país. Este é um trabalho de Mohamed Yusuf, apresentado pelo Paulo Oliveira.
O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, deixou clara a sua posição sobre a proposta de alteração constitucional no decurso de um comício realizado na quarta-feira em Gitega, a segunda maior cidade do país. Declara a todos, disse, quem se opõe a esta mudança constitucional irá enfrentar o poder de Deus. A proposta constitucional mais controversa relaciona-se com o limite dos mandatos presidenciais, um tópico que tem levado a confrontos violentos no Burundi. O presente mandato é de 5 anos, mas a nova emenda irá dar ao presidente um mandato de 7 anos. A Constituição limita o presidente a 2 mandatos e argumenta-se que a mudança pode possibilitar a Nkurunziza, que se encontra em funções desde 2005, concorrer 2 vezes mais. Se o referendo for aprovado, Nkurunziza pode manter-se no poder até 2034. Agathon Rwasa é um antigo candidato presidencial e vice-presidente da Assembleia Nacional e fez campanha no sentido do não. Existem ameaças por todo o lado quando vamos alugar viaturas para as nossas pessoas. Se nos alugarem as viaturas, podem ser ilegalizados. Esperamos que estas ameaças não se concretizem, disse ele. O governo tem insistido que as mudanças se destinam a forçar leis do país e pôr, enfim, à convulsão política. Grupos dos direitos humanos manifestam preocupação quanto ao ambiente político em que o referendo vai ser realizado. Segundo eles, a ala juvenil do partido no poder tem avisado aqueles que façam campanha ou tencionam fazer campanha contra os desejos do partido. A Human Rights Watch indica que os opositores ao referendo enfrentam espancamentos e detenção. Louis Mudge, da Human Rights Watch, refere-se a difícil obter um resultado honesto. É uma perspectiva horrível a médio e longo prazo, diz ele. Pelo menos 1.200 pessoas perderam a vida desde que Nkurunziza anunciou a corrida para um terceiro mandato em 2015 e mais de 400 mil pessoas fugiram do país. Hoje, sexta-feira, o Conselho Nacional das Comunicações anunciou a proibição por 6 meses das transmissões da Voz da América e da BBC. Aquele conselho argumenta que as emissoras violaram as leis dos média e têm estado envolvidas numa conduta sem ética. Os Estados Unidos têm sido muito críticos da decisão presidencial de procurar um terceiro mandato e ainda recentemente denunciaram alegados atos de violência contra opositores ao referendo.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque a partir de hoje arrancam as fases de grupos das competições pan-africanas de clubes. Hoje há 2 jogos do grupo A e 1 do grupo B. Um dos eternos favoritos, o Al Ahly do Egito, está no grupo A e recebe outro dos grandes africanos, o Esperance da Tunísia. Este vai ser bom. A única equipa dos Palopas presentes na competição é o 1º de agosto de Angola, que está em ação amanhã, contra outro dos grandes, o atual Dusael, também da Tunísia. É um jogo do grupo D, onde está lá também o Zesco da Zâmbia e o Mbabane Swallows da Suazilândia. E jogam também amanhã na Zâmbia. Na Taça das Confederações, quem está em ação é o campeão de Moçambique, a União Desportiva do Songo, que está no Egito para defrontar o Al-Masri este fim de semana. É um jogo do grupo B, onde estão lá também o Renascença de Marrocos e o El Hilal do Sudão. Não vai ser fácil para os moçambicanos. Vamos agora para o futebol europeu, para a Liga Europa, onde o luso-cabo-verdiano Rolando foi o herói da noite, qualificando o Marseille de França para a final. Marseille a perder por 2-0 ao fim do tempo regulamentar com o Salzburgo da Áustria, resultado que anulava a vitória do Marseille na primeira mão pelo mesmo resultado. Vai-se para o prolongamento, Rolando, que havia entrado como substituto, marca na sequência de um canto, é o golo que dá a passagem à final do Marselha, que vai defrontar na final o Atlético de Madrid. Bateu o Arsenal por 1-0, depois de um empate a uma bola na primeira mão. Final triste para Arsène Wenger, treinador do Arsenal, que vai deixar o clube sem qualquer título na sua última época. Basquetebol americano, NBA, ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, voltaram a bater o Toronto, desta vez por 18 pontos, 128-110. Cleveland comanda a eliminatória por 2-0, o Boston jogou em casa, bateu o Philadelphia por 108-103 e comanda a eliminatória também por 2-0. Hoje os campeões, o Golden State Warriors, estão de novo em ação em Nova Orleans. Para o terceiro jogo, Golden State tem vantagem de 2 vitórias. Mais equilibrada está a eliminatória entre o Utah Jazz e o Houston Rockets. Está empatada a 1 jogo cada. Utah Jazz hoje joga em casa contra o Rockets.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E neste final, o resumo da imprensa americana, os destaques dos norte-americanos que vão para as recentes declarações de Rudolph Giuliani, declarações que os analistas consideram ter dado aos investigadores novas pistas para o inquérito de Robert Mueller. O Washington Post destaca a reunião anual do NRA, a organização que defende o uso e porte de armas no Texas. E o New York Times, que o desemprego se encontra abaixo de 4%, mas que a economia deve refletir isso. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Um grande abraço do Amâncio Miguel. Até a segunda-feira.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Recordamos que podem aceder à nossa página na internet, é voaportugues.com, ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 28 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Odrios Ridges. Temas do dia, Washington protestou junto à China pelo uso de lasers contra aviões militares americanos em Djibouti. Local e data do encontro de Trump com líder norte-coreano já foram definidos. 4 de maio de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Após a morte do presidente Renamo, a principal incógnita é a sua sucessão na direção do partido, sobretudo porque ele morreu numa altura crucial do diálogo político em Moçambique. Tlacama liderou a Renamo, recordamos, durante mais de 40 anos e nunca se vislumbrou o número 2 do partido ou uma pessoa, pelo menos visível, que depois da morte dele pudesse suceder. O Ramos Miguel foi ao encontro de várias vozes moçambicanas.
O analista Tomás Vieira Amaro considera que este é o grande dilema para a Renamo e, se calhar, até para os moçambicanos.
Nos últimos anos, desde a expulsão de Raul Domingos do partido, não transpareceu, pelo menos publicamente, uma figura que possa ser vista como sendo o natural sucessor de Afonso da Gama. Uma vez que ele perdeu a vida numa altura crucial do processo da descentralização e da pacificação do país, vai ser um problema colocar-se com maior acuidade. Até porque estava na mesa a parte que me parece a mais delicada de todas, que é a parte da desmobilização das forças militares presidiais da Renamo.
E este processo todo, doutor, incluindo a questão sensível da desmilitarização da Renamo, estava pessoalmente nas mãos de Afonso de Acama, e não está claro se as pessoas ou a pessoa que o vão suceder terão a mesma abordagem que ele tinha. Como é que vê esta questão?
Esta me parece uma das últimas questões mais críticas da pacificação final de Moçambique, que é desmobilizar e reintegrar socialmente essas forças residuais do movimento Renamo. Portanto, é natural que nesta fase a principal atenção das populações moçambicanas seja olhar para Renamo para perceber como é que ela se vai reorganizar e reestruturar na sucessão ao seu líder histórico.
Entretanto, no meio destas incógnitas, Ivone Soares, que lidera a bancada da Renamo no Parlamento, tem sido apontada como aquela que está em melhor posição para substituir Afonso de Cama na direção do partido. Analista Francisco Matzin.
O de Cama, pelo que é do conhecimento público, ele não tinha nenhum plano de sucessão. Aventava-se a hipótese da Ivone Soares, mas eu tenho conhecimento que ela também enfrenta uma grande oposição dentro da Renamo.
Vários analistas dizem que a morte de Afonso de Cama vai ter um grande impacto nas eleições municipais de outubro próximo e gerais de 2019, sobretudo em termos de participação dos cidadãos?
Pode resultar uma grande abstenção, porque já não está lá aquele tipo que é o líder carismático, que é para muita gente, na beira da cama, em alguns círculos. Ele era visto como se fosse uma figura divina mesmo, quer dizer, aquelas pessoas eram capazes de dar tudo, até incluindo a sua própria vida, pelo Dacama. É preciso não esquecer que o Dacama tem muita reputação na Beira, tem muita reputação na própria província de Sofala e na vizinha província de Manica também.
E ganhou agora a eleição intercalar em Nampula.
E em Nampula, naturalmente, também, né? Com o desaparecimento do Dacama, isso até pode estimular uma possível fusão entre o MDM e a RENAMO. É preciso não esquecer que o MDM, neste momento, está a atravessar uma fase muito má, aparentemente causada pelo próprio líder, que é o David Simão, que acredita que, nesta fase, está a atravessar com o Mordecama, quer para a RENAMO, quer para o MDM. Esta é uma boa altura, que é para os dois partidos pensarem numa fusão e saírem de lá fortes.
O diálogo político vai prosseguir?
Eu acho que vai ser muito difícil prosseguir o diálogo político. Eu acredito que vai ser suspenso durante os próximos tempos. A RENAMO vai ter que reorganizar e encontrar uma liderança que satisfaça a parte armada da RENAMO, que está no mar, e a parte civil da RENAMO, que está nas cidades. Então vai ser necessário encontrar um meio termo entre essas duas partes. Uma pessoa capaz de liderar as duas partes, e essa pessoa tenha um comando, efetivamente, sobre a parte civil e sobre a ala militar. E talvez até a Ivone Soares seja a pessoa próxima.
O analista Francisco Carmona diz que em vários círculos de opinião acredita-se num bom resultado da RENAMO nas próximas eleições, mas com a morte do seu líder vai ter que trabalhar muito.
Os níveis de popularidade da RENAMO, imprimidos pelo seu líder e com todo aquele carisma fora da campo, eram muito grandes. E entre na generalidade da crítica e mesmo na opinião pública, vislumbrava-se resultados importantes da RENAMO nas eleições autárquicas de 2018, agora em outubro, e nas eleições de 2019. Desde a morte do líder, o próprio partido, a RENAMO, tende a reorganizar a sua máquina eleitoral e ver como é que se prepara e como é que mantém estes níveis de popularidade que Afonso Dacama havia alcançado.
Há quem receia que, com a morte de Afonso Dacama, as próximas eleições possam ser adiadas. Dr. Tomás Vieira Mário, como é que vê esta questão?
Não creio que seja expectativa da própria RENAMO adiamento das eleições, porque repara que uma das motivações das eleições é que elas vão permitir talvez uma melhor partilha de poder entre o partido governamental e a oposição através de uma maior centralização. De modo que essas eleições têm interesse para a própria RENAMO poder ter um pouco mais de acesso ao poder partilhando-a com a Frelimo e outras forças políticas. Penso que politicamente é de interesse para o nome que isso ocorra e não seja adiado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Washington ficamos com o Álvaro Lugero Andrade e a economia.
E na nossa habitual revista da economia, o governo angolano fechou um financiamento de 500 milhões de dólares junto da Agência de Crédito para a Exportação do Reino Unido para projetos inscritos no Programa de Investimento Público. A confirmação do negócio surge na mesma semana em que, na segunda emissão de Eurobonds, ou títulos de dívida soberana em moeda estrangeira, Angola colocou no mercado mais 3 mil milhões de dólares, dividido em maturidades de 10 e de 30 anos. O governo angolano prevê captar 26 mil milhões de dólares de dívida pública em 2018, totalizando 60 mil milhões de dólares de endividamento até final do ano. Em Moçambique, 5 de um total de 18 pequenas e médias empresas que operam nas áreas de indústria e agricultura acabam de ser elegíveis a um financiamento do Fundo dos Emirados Árabes Unidos para desenvolver as suas atividades. As 5 empresas satisfizeram os critérios de elegibilidade, entre eles contas auditadas e certificadas dos 3 mais recentes exercícios económicos, plano económico e financeiro. O Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde revela que o clima de confiança continua a subir, mas a maioria dos cabo-verdianos não consegue poupar dinheiro. O documento aponta que 73,3% dos inquiridos consideram que, com a atual situação económica do país, não será possível poupar,
Quanto à compra de casa nos próximos dois anos, 75% dos cabo-verdianos afirmam ser uma ideia impossível de se concretizar. A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para 3,9% em abril, o nível mais baixo em 17 anos, apesar da criação de empregos abaixo do esperado, segundo o Ministério do Trabalho. A economia americana criou 164 mil empregos, quando os analistas esperavam 190 mil. A queda de 0,2 de ponto no desemprego para o nível mais baixo desde dezembro de 2000 deve-se, em parte, a uma redução da participação dos desempregados no mercado de trabalho. No Brasil, o mercado aéreo manteve a trajetória de recuperação em 2018 e o número de passageiros em voos internacionais cresceu 17,8% no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, revelou hoje a Agência Nacional de Aviação Civil. De janeiro a março, as empresas aéreas transportaram 2,48 milhões de passageiros em voos internacionais contra 2,1 milhões no mesmo período do ano passado.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Continua a acompanhar a Voz da América, como hoje é sexta-feira, é dia da rubrica Artes e Entretenimento. Em Bissau, termina hoje a Oficina de Escrita e Produção Literária, que juntou 26 jovens dedicados, sobretudo, à literatura. A iniciativa partiu da Cooperativa Corubal, uma entidade versada na produção e divulgação literária e científica na Guiné-Bissau, em colaboração com os Centros Culturais Português e Brasileiro. É a Semana da Língua Portuguesa em Bissau, num trabalho do nosso correspondente naquela cidade, Lassana Kassamá.
Trata-se da sexta edição orientada na dinâmica de incentivar e apoiar os jovens escritores guineenses. Assim nos disse Miguel de Barros, da Cooperativa Corubal, para quem a oficina a que se refere assenta em cinco ideias fundamentais.
A primeira ideia é que tem-se produzido muito sobre a Guiné-Bissau do ponto de vista literário. Tem-se produzido também, a partir de atores, novos produtores culturais. Mas nós deparamos que havia algumas lacunas. Uma lacuna essencial é alguma carência ideológica em termos de produção do pensamento literário ao nível guineense, e achamos que a componente da oficina poderia permitir posicionar o lugar do guineense na produção literária. Então, esse elemento de mobilização ideológica para o processo de construção literária, para o processo de construção da escrita, era um elemento capital que achávamos que uma oficina pode favorecer. O segundo elemento é que nós demos contas também de muitas produções que carecem, pelo menos, das bases da própria escrita. Então, a questão da forma da escrita, a questão da propriedade gramatical, a questão do uso de todos os sentidos, estilos da literatura, para nós era um elemento essencial. E a melhor forma de fazer isso é exatamente com a gente que começou através de um processo livre de produção e que conseguiram ganhar um espaço e que são contemporâneos e, a partir daí, partilhar a sua experiência com os potenciais novos escritores. A terceira ideia é que a oficina também quer ser um elemento que permita o diálogo entre diferentes gerações, diferentes estilos, diferentes formas e diferentes modalidades da própria literatura. Já tivemos esta sexta edição, já tivemos autores que vieram facilitar a oficina, que trabalham mais, por exemplo, romance, outros são mais cronistas, outros são mais contistas, outros são mais do estilo de reportagens, outros são mais, por exemplo, do estilo de narrativas poéticas, outros são mais da linha de biografias, ou seja, trazer todos esses elementos, essas dimensões da literatura, para ampliar também a própria perspectiva do potencial da literatura da Guiné-Bissau, que, embora tenha havido muita produção, mas tem algumas carências, por exemplo, em termos da sua diversidade de campos literários. Por exemplo, nós temos um romancista muito conhecido ao nível nacional e internacional, Abdoulaye Sylla,
Mas se formos olhar para a participação das mulheres no domínio da produção de romance, em 44 anos de independência só encontramos duas romancistas e com duas obras. Então esse elemento para nós é crítico. Há muita produção poética, mas podemos elevar. Essa elevação pode avançar com esse quadro de orientação, quer ideológica, como diferentes manifestações literárias, de estilos, mas também de conteúdos, né? E uma outra proposta é que nós queremos dar o espaço, esse é um quarto elemento, nós queremos dar o espaço ao guineense que não tem possibilidades de formação literária dentro do sistema educativo, que conheça a cultura à volta da produção literária, que conheça a história, que tenha instrumentos que lhe permita melhorar a sua produção escrita, mas que se assuma enquanto um ator da própria produção literária. Então, a oficina acaba por jogar um bocado esse papel de elemento estimulante, de articulador, de redes e também de desmistificar o próprio lugar de quem escreve e a figura de quem escreve. Nas nossas sociedades ainda pensa-se que um escritor é alguém que é adulto, que é homem, que tem cabelos brancos e que está isolado num canto a escrever e que o livro é algo completamente inatingível. Então nós queremos desmistificar isso. Queremos permitir uma maior possibilidade de produção literária, uma maior facilidade de acesso, mas também fazer com que as pessoas que vão participar na oficina possam ter possibilidade de publicar as suas obras, quer em termos de coletâneas, como já fizemos, por exemplo, com a Antologia Poética Literária da Guiné-Bissau, mas também em termos das suas obras singulares e essas obras circularem no espaço nacional, de modo com que a própria produção dos guineenses aconteça na Guiné-Bissau e seja consumida pelos guineenses em todos os espaços nos quais nós circulamos.
Miguel de Barros garante, por outro lado, o impacto evolutivo da referida oficina descrita em produção literária na Guiné-Bissau.
Sim, se reparar, nós já vamos na sexta edição. Na primeira edição foi só a Corubá, mas já na segunda e terceira edição conseguimos agregar o Centro Cultural Português em Bissau e nesta sexta edição conseguimos agregar o Centro Cultural do Brasil em Guiné-Bissau. Ou seja, a ideia não é fazer da oficina uma propriedade exclusiva da Corubá, mas a ideia é fazer da oficina um momento de maior articulação entre as entidades que trabalham na produção cultural, nas organizações de eventos culturais, mas essencialmente que têm uma vocação e um interesse no mundo da literatura. E é dessa perspectiva que é importante. Nós trabalhamos, por exemplo, nas primeiras, segunda, terceira edições com escritores, por exemplo, portugueses, como José Luís Peixoto, como Afonso Cruz, como Alexandra Lucas Coelho. E agora estamos a trabalhar com uma escritora brasileira. Mas também tivemos escritoras guineenses. Teve o Tony Checa, teve a Lessi Lá. Ou seja, essa possibilidade de os jovens que anseiam escrever um livro poderem contactar e intercambiar diretamente com os seus ídolos e essa convivência lhes dar maior motivação para estar, é algo que para nós é fundamental para garantir a própria continuidade desses processos. Ou seja, os jovens que participam nessas oficinas, por exemplo, na primeira edição tivemos 15 participantes, agora já estamos com 26. Em cada edição vamos aumentar o número. Mas as pessoas que participaram das outras oficinas têm contato direto com esses autores. Já não precisam, por exemplo, da oficina para conhecer esses autores, falar com esses autores. O Tony Checa recebe e-mails das pessoas que participaram nas oficinas que já estão a preparar as suas obras. O José Luís Peixoto recebe, Alexandre Lucas Coelho recebe. E acredito também que a Cristiane vai receber essas contribuições. E a partir daí, um outro elemento que ainda nós não estamos a conseguir a medir é perceber em que medida é que essa oficina também cria nos próprios autores que participam possibilidades de recriarem suas histórias. A Alexandre Lucas Coelho vai lançar agora um livro no qual inspira na Guiné-Bissau para trazer um novo olhar do romance que ela produziu, um romance infantil. A Cristiana estava dizendo que só os nomes das pessoas que participavam nas oficinas e as justificações que apresentavam como elemento motivador participar nas oficinas já é um elemento que permite construir uma outra história. Mas também há um outro elemento para nós que é muito importante. Depois do José Luís Peixoto ter participado na nossa primeira oficina como facilitador, ele foi dinamizar uma oficina de escrita em São Tomé. Ou seja, é exatamente essa emergência de manifestações, de articulações, de parcerias, de disseminação que nós queremos trazer no lugar onde os atores comuns, como pessoas, sociedades, possam aprender com as formas de, pelo menos, construir um imaginário possível. E a escrita, como foi dita também aqui, é um instrumento de poder que permita transformar as possibilidades da afirmação desses povos todos.
E falando dos povos e do eixo cultural que os une particularmente, os da língua portuguesa, de Brasil a Guiné-Bissau, atravessando o Atlântico, a escritora brasileira Cristiane Sobral é quem está a ministrar esta sexta oficina da escrita e produção literária.
Constatei grandes potências, muitos dos alunos com trabalhos já prontos, alguns por fazer, mas o interesse no curso foi geral. Todas as pessoas compareceram, nós tivemos um número bem maior do que a gente previa e isso se manteve no segundo dia. Vale a pena destacar que talvez um dos grandes entraves para o florescimento dessas pessoas seja a dificuldade de publicar, a dificuldade de acesso aos meios de produção para poder publicar suas obras. Então, fico pensando no quão valioso seria criar alguma formação no sentido de gráfica, impressão e outras coisas para que as próprias pessoas possam criar uma cooperativa e fazer seus livros, né?
A senhora segue a literatura guineense?
Poucos autores que eu tive acesso, porque no Brasil a gente tem dificuldade de encontrar esses livros, né? Então, esse é um dos grandes entraves para não conhecer mais.
A literatura para si é tudo?
Literatura para mim é tudo. Ela mudou meu jeito de viver, meu jeito... A literatura e o teatro, né? Porque, sobretudo, sou uma mulher de teatro e da literatura e da educação também. Mas foram caminhos que eu escolhi na vida que eu tenho certeza que estão me tornando uma pessoa melhor. A cada dia que eu... Esse contato com as pessoas, né? O tanto que eu tenho aprendido aqui ministrando esse curso... E realmente, assim, eu me sinto uma pessoa mais corajosa, mais determinada, porque eu escolhi esse caminho que era o caminho que eu queria. Muitas vezes a gente tem medo de arriscar, né, naquilo que a gente quer fazer. Mas eu aconselho a todos que o impossível é aquilo que não foi feito ainda, né? Que ousem realizar seus sonhos.
Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos ficar com a música até às notícias desta sexta-feira. Vamos ficar com a Lady Gaga, Perfect Illusion.
To be wrong, caught up in your show. Yeah, at least now I know.
E com Lady Gaga em Perfect Illusion, passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 4 de maio de 2018. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira que o local e a data para o encontro com o seu homólogo norte-coreano, Kim Jong-un, já foram definidos e que serão divulgados em breve. O Presidente norte-americano disse ainda que a retirada das tropas norte-americanas presentes na Coreia do Sul não estará na mesa do encontro, uma das concessões que certamente seria desejo de Pyongyang, que já admitiu a possibilidade de prosseguir com a desnuclearização. Trump referiu ainda os progressos nas conversações entre os dois países, nomeadamente no que diz respeito aos reféns norte-americanos presos em território norte-coreano. O governo dos Estados Unidos está a negociar a libertação de 3 cidadãos norte-americanos presos na Coreia do Norte, que foram recentemente transferidos de um campo de detenção para um hotel perto de Pyongyang, o que poderá dar a entender que poderão ser libertados antes da cimeira entre Trump e Kim Jong-un. O Ministério das Relações Exteriores da China negou acusações dos Estados Unidos de ter disparado lasers contra aviões militares americanos que pousaram no campo Le Monnier, no Djibouti. O porta-voz do Ministério disse hoje que as denúncias de que pilotos americanos sofreram pequenos danos devido à interferência dos lasers são completamente inconsistentes. A porta-voz do Pentágono, Dana White, reiterava, entretanto, que os Estados Unidos estão seguros de que os chineses estão por detrás de 2 recentes incidentes que envolveram aviões militares. White considerou que os incidentes representaram uma ameaça para os pilotos americanos e apresentou uma queixa formal ao governo chinês em que pediu investigação a Pequim. A Academia Sueca decidiu adiar a entrega do Prémio Nobel da Literatura deste ano na sequência de escândalos sexuais e de fugas de informação que estão na origem da saída de 7 dos membros do grupo de avaliação do prémio, como protesto pela forma como a crise tem sido gerida. A polémica está em torno de Jean-Claude Arnault, uma figura da literatura sueca, que enfrenta várias alegações de assédio sexual e acusações de ter revelado os nomes dos vencedores, dos 7 vencedores do prémio antes do tempo. Uma nota assinada pelo presidente da Academia disse que uma das circunstâncias que podem justificar uma exceção é quando uma situação numa instituição de entrega de prémios se torna tão certa e tão séria que a decisão sobre a sua entrega poderia ser vista como falta de credibilidade. Sete um editorial refletem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. 29 pessoas foram mortas e dezenas de outras ficaram feridas em 2 ataques bombistas na capital afegã Cabul, a 30 de abril. 9 jornalistas e fotógrafos estavam entre os que morreram. A Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, perdeu 2 jornalistas. A primeira explosão foi realizada por um atacante numa motocicleta. Uma segunda registrou-se 15 minutos mais tarde, após uma multidão, incluindo vários repórteres, terem convergido para o local. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque. O secretário de Estado Mike Pompeo afirmou que os Estados Unidos condenam fortemente o ataque bárbaro e sem sentido em Cabul, que matou 29 pessoas e feriu dezenas de outras, incluindo vários jornalistas e profissionais de mídia. Endereçamos as nossas condolências às famílias e amigos das vítimas, dos que foram feridos e dos que morreram. O secretário Pompeo elogiou a coragem e a dedicação dos jornalistas que foram mortos e aos feridos, bem como aos seus colegas que correram grandes riscos para cumprir a missão no sentido de uma imprensa livre e independente. Os mídias independentes são a pedra basilar da democracia, referiu o secretário Pompeo. Apesar de horrendos ataques, referiu o panorama vibrante dos mídias que se tem desenvolvido no Afeganistão, vai perdurar, em grande parte devido àqueles jornalistas e aos profissionais dos mídias que foram tragicamente mortos, mas cujo trabalho corajoso e persistente ajudou a colocar os fundamentos dos mídias independentes no Afeganistão. O secretário de Estado afirmou o compromisso da comunidade internacional para com o povo afegão, bem como uma paz duradoura, não será abalada pelos tais ataques. Os Estados Unidos, bem como os nossos parceiros afegãos e internacionais, estão comprometidos na derrota da ISIS no Afeganistão, que reivindicou a responsabilidade por este ataque. Estamos ao lado da população, dos mídias independentes e do governo do Afeganistão, e permanecemos comprometidos no apoio às iniciativas do povo afegão para alcançar a paz, a segurança e a democracia para o seu país. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de sexta-feira, dia 4 de maio de 2018, chega agora ao fim.
Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.